Boa tarde, Letícia e ouvintes da rádio CBN. O CBN Rural participou dos eventos da usina Santa Terezinha nessa semana em Maringá, reunindo no primeiro dia colaboradores e no segundo dia parceiros agrícolas. E a gente vai conversar aqui no CBN Rural de hoje de um dos palestrantes do evento, que é o presidente do sistema FAEP-SENAR, Ágide Eduardo Meneghetti, presidente interino. Ágide, você abordou algumas questões bem interessantes na sua palestra, né? E que merece um comentário até um pouco mais, assim, explicando um pouquinho mais a respeito de alguns pontos que preocupam, né, a atividade rural. Vamos já iniciar falando da questão da insegurança jurídica. Então, uma boa tarde e seja bem-vindo aqui ao CBN Rural.
Olá, Rogério. Olá, Letícia. Olá a todos os ouvintes. Uma boa tarde. Bom, estamos vivendo terminamos um 2024 e o início de 2025 muito tumultuado. Haja vista aí que os três poderes do governo federal estão se degladiando, e isso gera uma insegurança jurídica muito grande para nós, produtores rurais, e também todos os produtores que geradores de emprego e renda nesse país. Se olharmos para a questão do campo, é só olharmos o que está ocorrendo na região oeste do estado do Paraná. As invasões de terras por ditos indígenas, que várias mídias já comprovaram mais de uma vez que não são indígenas, e sim paraguaios invadindo o território nacional brasileiro, vão à FUNAI e fazem documentos falsificados, como as próprias matérias foram postas, e isso gera uma insegurança no campo muito grande. Existe uma lei do marco temporal que o Congresso Nacional instituiu, nosso presidente sancionou essa lei, e por incrível que pareça, nesse país a lei pode ser questionada pelo Supremo, não deve ser cumprida e analisada a critério. Então, nesse ponto, gera uma insegurança muito, muito grande, jurídica, a todas as pessoas no campo, não só aqueles que estão na faixa de fronteira, mas todo aquele que tem uma propriedade rural ou um bem particular, leva a crer que possa ser invadido, e ele passa a ser o bandido, não o bandido ser o bandido, né? Então, nós estamos vivendo um momento conturbado com essa seara. Temos acionado constantemente a frente parlamentar da agropecuária através do nosso deputado e amigo Pedro Lupion. Temos conversado com a CNA, com a assessoria jurídica deles, a nossa própria assessoria jurídica da Federação da Agricultura. Estamos atuando fortemente nesses temas de interesse dos produtores rurais no Paraná, que é a invasão de terras indígenas, questões de quilombolas. Então, isso nos traz muito transtorno e, ao mesmo tempo, nos deixa indignados. Porque uma vez a lei instituída, ela tem que ser cumprida. Não questionado, tentar revogar ou ficar criando confusão com uma empresa binacional que diz que vai comprar terras nas regiões invadidas. Mas eu faço a seguinte pergunta: que produtor rural está vendendo terra naquela região? Se está vendendo terra naquela região, quanto custa aquela terra hoje, que tem pessoas e famílias centenárias naquelas regiões ao qual dizem que vão comprar? Então nós temos um dilema, e esse dilema vai para o judiciário, e nós vemos que o nosso Supremo Tribunal Federal, em vez de cumprir o que a lei pede, ele está querendo ser um questionador e um possível articulador de mudança de lei, que isso se faz dentro do Congresso Nacional e não no Supremo.
Você falou também da questão da sanidade agropecuária, né? O que a gente sabe também que está havendo aí rumores, comentários sobre a possível importação de tilápia. Seria isso?
Sim, o governo federal abriu uma consulta pública num prazo de para todos os produtores e pessoas se inscreverem, relacionada à importação de tilápia do Vietnã para o Brasil. Bom, a gente sabe que a importação de o Paraná, em específico, ele é um grande produtor de tilápia, o maior produtor de tilápia, o maior exportador de tilápia mundo afora. Um dos maiores consumidores da tilápia é os próprios Estados Unidos. A pergunta que a gente se faz é: por que importar a tilápia do Vietnã para o Brasil, sendo que outros países do mundo não fazem? Temos vários ritos fitossanitários, né? A tilápia de lá, a gente sabe que não é uma tilápia feita nos mesmos modos de tratamento fitossanitário que o Paraná tem e o Brasil tem. Isso gera muita estranheza, esse movimento, de nós não sabermos o efetivo motivo do que está sendo feito. Isso vai possivelmente acabar com pequenos produtores que têm praticamente a sua fonte de subsistência a produção de tilápia. Na região oeste, região de Palotina, temos o nosso presidente do sindicato da região, o Edmil Zambotti, que é o presidente da comissão de piscicultura também da federação, nos acionou, nós estamos trabalhando em conjunto, junto a ele, junto aos peixes BR, junto à FPA, junto à Confederação Nacional de Agricultura, para que possamos pelo menos postergar esse prazo, porque é algo feito meio a toque de caixa, querendo já trazer importação, mas tem vários questionamentos aí que precisam ser analisados e outras formas de ver. Então nós estamos trabalhando fortemente aí para que já conseguimos uma semi-vitória, digamos assim, que foi a prorrogação do prazo da consulta pública, para que todos possam participar e colocar os verdadeiros pontos técnicos necessários, mostrando que uma importação nesse porte para o Brasil e para o Paraná seria catastrófico.
Quer dizer, muito danoso, né? A questão também dos recursos hídricos. A FAEP está fazendo um estudo no Paraná referente à questão hídrica, estudando o lençol freático. Qual que é a finalidade?
Bom, a Federação, o sistema FAEP, há muito tempo se preocupa não só com a questão de produção, mas com a questão dos recursos renováveis que nós temos. E nós sabemos que a água é um dos mais importantes. Sem a água nós não sobrevivemos, haja vista outros países do mundo, como recentemente nós tivemos a nossa comitiva em Israel, vendo como que eles tiram efetivamente a água do deserto para fazer as produções dele, beber e ter a subsistência. E nós vemos no Paraná um crescimento avassalador de muitas cooperativas, indústrias, pisciculturas, que isso demanda uma tomada e um volume de água muito grande. E nós sabemos que grande parte das indústrias do passado não era um circuito fechado, só fazia a captação e a devolução via rios. Através disso, com essa preocupação e através da Embrapa Territorial, uma parceira nossa, nós começamos a fazer o levantamento de todo o lençol freático do Paraná, todos os poços artesianos que tem nas propriedades, qual o volume de água que está sendo demandado ou não, se aquelas regiões podem ou não ter mais industrialização, indústrias em cima ou não. Nós pretendemos com isso criar um grande documento e um plano diretivo de governo para o governo estadual, secretarias do desenvolvimento, para o próprio IAT, que são parceiros e participaram da construção desse documento, para dar um direcionamento cada vez melhor e mais assertivo, para que a nossa produção continue pujante, continue crescendo, mas que possamos cada vez mais proteger nossos aquíferos.
Asdi, o que está pegando hoje na questão do cadastro ambiental rural? Fala-se muito hoje na morosidade da análise do cadastro. Seria isso?
Olha, Rogério, essa briga é uma briga grande, hein? E longa. Não vou pontuar tudo, mas realmente a análise do cadastro ambiental rural pelos governos está sendo realmente muito morosa. Não está, os produtores não estão conseguindo ter acesso à linha de crédito em alguns momentos por causa da análise do CAR. Tivemos problemas no começo do ano, fizemos várias mesas de conversa com o pessoal dos bancos, mostrando para eles que o CAR, se ele estiver sobre análise, é possível liberação de crédito. Conseguimos recentemente também que qualquer água que fosse embargada, só aquela matrícula será embargada e o restante da área pode ter acesso ao crédito. Vemos que isso é um complicador no Brasil, mas estamos trabalhando fortemente para que isso seja sanado. O governo estadual está com interesse, porém existe uma discussão muito forte do Supremo Tribunal Federal, que é a questão entre o Código Florestal e a Lei da Mata Atlântica, que se enquadra no Paraná. Então temos que estar muito atento a isso. Estamos aí acompanhando de perto, tomando todas as ações para que seja realizada a melhor forma possível para os nossos produtores rurais do Paraná.
Ok, então, nós conversamos com o presidente interino do sistema FAEP-SENAR Paraná, né? Nós teremos vários outros pontos, mas o tempo é curto. Então, muito grato pela entrevista, Asdi Eduardo Beneghetti.
Muito obrigado, Rogério, muito obrigado a todos os ouvintes. Contem sempre com o sistema FAEP, estamos sempre juntos.
Ok, uma boa tarde e um bom final de semana a todos e voltamos com você, Letícia.